terminou o prazo para adequar embalagens com dados sobre alto teor de sal, gordura saturada e açúcar nos rótulos dos alimentos. A norma passou a valer no ano passado, mas o prazo para mudar as embalagens novas tinha sido estendido e o estoque produzido antes da regra ainda poderá ser vendido até outubro. Tá certo? Mas aqui o que nos importa, Anvisa diz que o alerta leva as pessoas a melhores escolhas em relação a alimentos e à saúde. A gente quer entender melhor, né? Se a população já entendeu essa mudança importante que está acontecendo. Converso sobre o assunto com a professora Ana Paula Bortoleto. Ela é pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e a nossa especialista convidada. Muito obrigada por sua atenção, por analisar esse tema que é importante para o nosso ouvinte da Rádio USP. E eu começo te perguntando o seguinte: por que foi necessária, né, a edição de normas, determinar prazo, o que tem que ser divulgado na embalagem, de que forma isso tem que ser divulgado? Agora a gente está vendo aquelas lupazinhas nas embalagens que já chamam a atenção, né? Mas por que tudo isso foi necessário e é importante?
Bom, primeiro que o Brasil já tinha uma norma sobre rotulagem nutricional de alimentos, mas já estava bem defasada. Já era uma norma antiga, do começo da década de 2000. E essa norma, ela previa que eram poucas informações que deveriam estar disponíveis nos rótulos e sem uma regra específica do quão legível as informações deveriam estar. Uhum. Na prática, acontecia que as informações mais importantes sobre informação nutricional ficavam escondidas com letras pequenas e as pessoas não entendiam essa informação. E, enquanto isso, a informação no formato de publicidade, o destaque das características positivas dos alimentos ficam na parte da frente, né, onde o consumidor acaba acessando mais e visualizando mais. Então, a gente tinha realmente um problema de não ter o destaque e a facilidade das informações relevantes.
Aí se discutiu muito, não é, entre indústria, especialistas, como é que essas informações, qual seria a melhor forma delas serem divulgadas para que a população tenha condições de fazer suas opções, né? Aí se discutiu como essas informações seriam colocadas nos rótulos. Acho que essa é uma parte importante para a gente dizer, olha, está assim hoje, gente, vamos prestar atenção nisso.
A primeira informação que foi aprimorada foi a tabela de nutrientes, uhum, que era uma informação que já existia antes, mas agora ela é obrigatoriamente apresentada com o fundo branco e letra preta, e tem um tamanho mínimo para essa letra aparecer, para que seja possível de visualizar. Essa tabela também tem a informação agora sobre o açúcar, que não existia antes. E ela também traz a informação por 100 gramas e não só por porção, o que faz com que as pessoas possam comparar qualquer tipo de produto, qualquer categoria, sem precisar ficar fazendo contas para saber se aquele produto tem mais ou menos açúcar, gordura, sódio, qualquer que seja o nutriente. Uhum. E a segunda parte, que é a grande inovação, é justamente a lupa, né, que foi trazer para frente da embalagem a informação sobre os perigos, né, sobre o alto conteúdo de nutrientes que podem fazer mal à saúde, que foram escolhidos pela Anvisa, sódio, gordura saturada e o açúcar adicionado. E aí, a depender do valor que aquele produto tiver, ele vai receber uma, duas ou três alertas em relação a esses nutrientes. Essas são as principais inovações aí e que já estão em vigor, viu, Roxane?
Sim.
Apesar desse adiamento do prazo, teve uma ação civil pública que já mudou essa perspectiva, então agora em abril todas as empresas devem estar cumprindo com essa nova legislação.
A gente tem visto mesmo, né, os produtos com aquele fundo branco, a lupa preto, a descrição, fica mais fácil de você visualizar, pelo menos chama atenção, você vai dizer, bom, peraí, deixa eu ver, o que é isso aqui, né, que está descrito. Uhum. E açúcar, gordura e sal, porque a gente sabe que em excesso isso pode trazer consequências para a saúde, a gente sabe disso tudo, as doenças, né? O colesterol, o triglicéridos, o entupimento de veias, problemas cardiovasculares, obesidade. Disso, acho que as pessoas sabem a consequência do excesso, professora, desses alimentos, né? A Anvisa diz que com certeza o alerta leva as pessoas a melhores escolhas alimentares em relação à sua saúde. Aí é que é o ponto que eu quero entrar, porque você pesquisa sobre isso, trabalha com isso há muito tempo. As pessoas estão mais conscientes ou mais interessadas em buscar informações? Elas sabem que determinado alimento pode trazer prejuízos para a saúde, aí a decisão de consumo vai, tem uma série de fatores, mas enfim. Mas elas estão entendendo melhor isso que a Anvisa já dizia, olha, esse alerta é importante?
Olha, a gente está estudando ainda para poder ter dados mais confiáveis na população brasileira. Enquanto, até agora, a gente está num período de implementação, né? Então, fica até difícil poder ter uma avaliação sobre o quanto as pessoas estão entendendo sem a gente estar no prazo aí das empresas cumprirem e as pessoas ficarem expostas a essa informação. Eu diria que existe sim uma possibilidade disso acontecer, não pelo maior interesse, mas pela informação estar em maior destaque. Porque quanto maior destaque se dá a informações que são relevantes para a saúde, as pessoas acabam sendo direcionadas, né, e acostumadas a usar essa informação em consideração quando ela vai escolher os alimentos. Então, essa é um que a gente já sabe sobre a teoria de termos alertas em embalagens de alimentos. A gente também se inspira na experiência do tabaco, que tem uma informação aí muito mais destacada e ostensiva sobre os perigos do cigarro, que foi um dos elementos que ajudou a redução do tabagismo. Mas é claro que, assim, mudar o interesse, né, isso exige outras políticas que vão combinar e serem complementares em relação a essa melhora da consciência sobre a alimentação. Então, por isso que a gente entende que a rotulagem, ela é uma das formas por trazer essa informação em maior destaque. Uhum. Mas, em comparação a outros países, como México, como no Chile, essa informação, ela aparece com muito mais destaque. É maior o símbolo, tem mais nutrientes em excesso que aparecem, as regras para a presença desses alertas são mais rígidas. Então, tem várias questões técnicas aí sobre como que tem que ser esse alerta para potencializar esses efeitos. Uhum. O Brasil não está lá ainda, não está nesse ponto, digamos assim, ideal dos efeitos, especialmente dos efeitos maiores, mas a gente está nesse caminho.
Muito bem, estamos dando um passinho, né? Um passo, exato, digamos assim. Então, não estamos entre as melhores práticas a iniciativas mais ousadas. Então, o que você disse faz muito sentido, é muito recente isso, as pessoas estão começando a compreender esse processo. E mudança de comportamento, né, professora, a gente sabe que não é da noite para o dia, né? Demora. Foi assim com tantos outros casos, você falou muito bem, exemplificou o cigarro. Chegou um momento em que, né, vocês pesquisadores, a indústria, o governo, quer dizer, chegaram à conclusão de que isso era necessário. É uma etapa que tinha que ser avançada para que as pessoas podem mudar o comportamento. Agora você disse, olha, outras ações são necessárias para a gente começar a concluir. São campanhas de conscientização, quer dizer, campanhas muito diretas, dizendo, olha, presta atenção nisso, está funcionando assim, 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 mas é um começo de mudança para que todos, né? Isso é possível fazer? Porque tem a indústria também, né? É um lobby muito forte, obviamente, a indústria de alimentos. Mas como é que poderia funcionar campanhas de conscientização para ajudar as pessoas?
Sim, claro, campanhas sempre seriam bem-vindas, mas eu vejo que há um grande desafio aí, não só pelo lobby da indústria, mas pela priorização de temas a serem trabalhados nas campanhas de saúde, né, em relação a outros problemas tão graves que a gente está enfrentando. Mas, por exemplo, a gente pode ter ações mais coordenadas sobre isso, vinculadas ao currículo escolar, porque a gente sabe que as crianças conseguem, né, se incorporar e prestar atenção nas informações e trazer essa formação, né, sobre alimentação saudável e rotulagem já desde cedo. Acho que ter uma ação maior, por exemplo, para disseminação das informações nos materiais didáticos disponíveis nas escolas, acho que seria um caminho. A gente ter mais estrutura e financiamento para a disseminação das mensagens do Guia Alimentar para a população brasileira, na atenção básica de saúde, né? nas UBSs, por exemplo. Então, só de usar a rede pública de saúde, de educação, acho que a gente já conseguiria ter um alcance assim, bem interessante dessas mensagens, sem ter que pensar em campanhas, digamos assim, na TV. E a gente já sabe, no Chile, por exemplo, que foram as crianças que começaram a mudar o comportamento mais rápido em relação à informação na rotulagem. Acho que poderiam ser dois caminhos. E o que a gente espera é que cada vez a gente faça os estudos para avaliar e que a gente possa melhorar, obviamente, essa a lupa que já existe. A gente vê que tem uma perspectiva interessante. Qualitativamente, quando a gente observa nas redes sociais, a gente vê também a incorporação do uso da lupa em postagens divertidas, em postagens que alertam as pessoas, mas numa linguagem mais leve, mais para se comunicar com os jovens. A gente tem visto essa incorporação, né, da lupa nessas normas sociais, né, que a gente fala. Então, acho que seriam alguns caminhos aí para poder amplificar ainda mais o potencial que essa informação tem.
Importante esse caminho, né? Porque vai formando o novo consumidor, o novo cidadão jovem, a criança, o jovem, está com a cabeça mais aberta, né? Para mudança de comportamento, é uma importante iniciativa também. A gente vai continuar acompanhando o assunto e pode voltar ao tema, sem dúvida alguma. Professora Ana Paula Bortoleto, do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, da Faculdade de Saúde Pública aqui da USP, esclarecendo a gente sobre esse assunto, importante tema. Muito obrigada, viu, professora?
Eu que agradeço, Roxane, foi um prazer. E até a próxima.